Fala galera, Insurecast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno.
E Rodrigo Arasaki.
E hoje recebendo aqui Fernando e Eduardo da Beyond Seguros. Muito obrigado, pessoal.
Obrigado a vocês pelo convite.
Obrigado pelo convite.
Oh, obrigado, galera. E antes de a gente começar esse nosso incrível bate-papo, vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do rumo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, Veleda!
Boa!
A LogRisk é a empresa internacional do grupo NSTech e a primeira empresa brasileira de gerenciamento de riscos, gestão logística e prevenção de acidentes a operar no México. Além do México, já atua também na Colômbia, Peru e Equador. Seus grandes diferenciais para o mercado mexicano são a capacidade de interação das diversas tecnologias de rastreamento em sua plataforma e uma estrutura própria de pronta resposta, com cobertura nacional, focada na recuperação de cargas, acumulando o melhor resultado da região. Valeu, LogRisk!
É isso aí, galera. Novidade na área. Tá no ar aí, o nosso site é insurestore.com.br. Galera, acesse agora, a gente tem lojinha. Estamos com uma parceria bem forte aí com a editora Roncarati. Daqui a pouco o Rafa faz fala um pouco da nossa parceria. Você pode encontrar vários livros da editora lá, além de outros produtos do próprio Insurecast. E logo mais também...
Nossa carretinha aqui, ó. Exato. É de metal, a qualidade.
É, carretinha, caneca. E em breve novidades também. Se você quiser adquirir e ter mais conhecimento em relação a acesso a literaturas, acesse o nosso site lá, insurestore.com.br. Combinado?
É isso aí. E, como o Japa falou, temos aqui também a nossa parceria com a editora Roncarati, deixando aqui a indicação do livro Seguro Patrimonial, Grandes Riscos, de Hermes Brancaleão. Grande irmão.
Grande irmão, show de bola. Você tem ajudado aí, a gente aí, dando força.
Entra lá no site da Insurestore e adquira o seu exemplar.
É isso aí, galera. Não deixe de inscrever nosso canal no YouTube, no Insurecast, deixar aquele like maroto, compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos e colegas e clicar no sininho. Toda quinta-feira tem episódio novo no ar. E quem quiser ajudar a gente aí, Rafa?
patrocinio@insurecast.com.br. Ou não quer patrocinar da gente, mas quer deixar aquela contribuiçãozinha, você tem aí os botõezinhos de valeu demais, superchat e também a possibilidade de se tornar membro do canal. Se tornando membro, você passa a ter acesso antecipado aos vídeos, antes de sair público aí para todo mundo. E você que já é membro, quer ter um desconto na nossa loja, manda um e-mail para a gente que a gente gera um cupom de desconto para você. Fechou? Além disso, também tem a possibilidade de você colocar a sua logo na nossa carretinha. Faça como a Auto Parts, a Insurestore, ela tá lá também, você tá me pagando,
boa,
hein?
Você botou grana aí, boa.
A Crona Gerenciamento de Riscos e a Access Corretora de Seguros. Entre em contato com a gente que a gente coloca a sua logo ali na nossa carretinha, fechou?
É isso aí, galera. Bora começar?
Bora lá. Pessoal, muito obrigado por estar aqui, por aceitar o nosso convite. Eu acho que o tema MDA a gente já tratou aqui em outros episódios também, mas tá cada vez mais em voga, cada vez mais, enfim... E acho que é bom a gente explorar, né? Até para tirar alguns mitos, cada um trazer também suas visões, enfim. Mas antes de a gente entrar no tema, se vocês puderem se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho da trajetória de vocês.
Cara, bom, eu sou o Fernando Martinez, eu comecei em seguros na Unibanco AIG, na área de produtos, depois fui para a área comercial. Na sequência eu fui para a Alfa Seguradora, depois de passar... 2 anos na Alfa, resolvi montar uma corretora de seguros. E aí migrei completamente de lado para conhecer um pouquinho o outro lado da operação. Essa corretora, ela acabou tendo uma fusão com a Itseg. Uhum. E aí, no fim, fiz todo o processo junto com o Tomás na Itseg. E a gente fez uma venda da empresa há 2 anos, 3 anos atrás para um grupo americano que não tinha nenhuma operação no Brasil. E dali para frente, no fim, eu já comecei a olhar outras oportunidades. Por coincidência, essa empresa, ela fez várias aquisições que fez, a compra, que chama Crisure, fez a aquisição da ITSEG, ela fez várias aquisições em Londres de MGAs. Eu nem conhecia MGA, MGA para mim era uma sigla desconhecida.
Uhum.
E de lá eu comecei a entender um pouco mais o que era um MGA, como é que funcionava o MGA, e comecei a me encantar, aproveitando no fim esse relacionamento dentro de casa e comecei a me encantar com esse desenho. E no momento que eu achei que a operação da ITSEG seguia normalmente, eu tomei essa decisão de fundar a Beyond Seguros, que é um MGA no Brasil. A gente é um MGA que vai operar em quase todas as linhas.
Uhum.
Hoje estamos atuando em property, engenharia e transporte, mas já temos aí um calendário para frente para abrir outras linhas. Mas muito focado nesse conceito de prestação de serviço, de uma companhia, no fim, que tem um objetivo claro de ter, através das suas pessoas, o nosso lema dentro de casa é first who, then what. Então, primeiro quem, depois o quê. E isso é muito nosso DNA. É muito, no fim, desde o início, a gente entende, por ser uma prestação de serviço, uma empresa de pessoas, que a gente tem ali, que tem, além do alinhamento, mas tem as melhores pessoas para buscar as melhores soluções. Então, hoje, no fim, estou liderando esse time com o maior orgulho. É uma companhia relativamente recente, que a gente começou há 7 meses atrás, a operação, mas uma construção de anos, no fim, entendimento do mercado, e desde elaboração e start da operação de anos, e o namoro com o sócio também de anos. A ideia do que a gente fala, eu falo junto com o Eduardo sobre a questão de seguros há muito tempo, e no fim a gente achou o momento certo aí e começamos a operação em setembro do ano passado.
Boa. E você, Edu?
Meu nome é Eduardo Barbosa. Na verdade, eu venho do mercado financeiro, né? Eu já conheço o Fernando há muito tempo, já é um amigo próximo, antigo, e a gente já se conversou muito sobre seguro, sempre a gente teve sempre interesse de entrar nesse mercado. Até porque, na verdade, eu sou um dos sócios fundadores do Grupo Multiplica, que é um grupo voltado para o mercado financeiro.
Uhum.
E a gente tem um dos principais braços, que é uma gestora de capital, que hoje a gente deve ter por volta de uns 13 bi. E boa parte do nosso foco é para o mercado de crédito. E desde o primeiro produto que a gente lançou, já era voltado para seguro. Em 2015, 2014, a gente montou um fundo de crédito com seguro de crédito. E foi um dos primeiros no país.
Vocês fizeram parceria com alguma seguradora?
A gente fez a parceria com na época, a gente começou com a Coface, a primeira policy nossa, junto com a PMR na época, né? Que era do Fernando. E logo depois a gente mudou para a Euler, que hoje virou Aliança, tá? Mas já estamos na oitava nona policy com eles.
Caraca.
Num produto, tem outros com seguro também, mas a gente sempre foi muito focado no produto seguro. E não só seguro de crédito, seguro é garantia. A gente sempre gostou de trabalhar no mercado financeiro e no mercado de crédito, suportado pelo produto seguro. Então, sempre foi uma coisa que a gente teve aproximação para conhecer, entender, estudar, sempre estar próximo. E a MGA pro Brasil é algo muito novo. E fora daqui já é super aproveitado, já é super concentrado. Você pega o mercado europeu, já há anos tem esse tipo de modelo. E para a gente, como... oportunidade de negócio, aumento de produtos para o leque de clientela, para o próprio negócio nosso, faz todo sentido a gente entrar no segmento. Ainda mais um segmento que é super novo, que a curva de crescimento é gigantesca. Olhando o plano de negócio da Beyond, olhando todo o planejamento, modelo, foco em pessoas, foco em cliente, foco em tentar fazer o melhor produto do melhor jeito... É um modelo que foge um pouco do tradicional de seguros, né? E eu acho que é isso que o mercado precisa, é isso que a gente quer introduzir no Brasil, né? Essa é a grande proposta da Beyond pro mercado de seguros, né?
E vocês acham que essa oportunidade que vocês enxergaram, ela se casa com muitas MGAs agora, né? Elas chegando algumas um pouco antes, umas querendo no futuro... Isso se deve também porque o mercado brasileiro ainda carece de seguros. Vocês viram esse poucas propriedades seguradas, pessoas, automóvel.
Eu vou te falar um pouco até do Multiplica sendo um cliente de seguros no mercado. É que a gente sempre foi muito insistente e muito chato para traçar produtos, discutir demandas, porque o mercado ele vai muito no tradicional, naquele produto, putz, mas será que não dá para fazer o A diferente do B? E assim, isso, a MGA traz essa especialização para poder talvez entender um produto que o cliente precisa, do jeito que precisa, como dá para construir ele sem fugir dos riscos e dos modelos tradicionais.
Uhum.
Mas tentando sair um pouco da caixa, que sempre foi o grande DNA do Multiplica, sempre tentar ouvir o cliente, estudar o cliente e estudar como o mesmo produto pode ser colocado de forma diferente para chegar no mesmo lugar. Então, o grande X é que o mercado é gigantesco de seguro, não tem como dizer. Mas, às vezes, que nem o mercado de crédito também é gigantesco.
Uhum.
E a gente, em 2014, 15, era uma formiguinha super pequena, começamos super... E hoje a gente é uma casa de 13, 14 bi.
Uhum.
E sempre indo pelo lado disruptivo. Sempre indo achando gaps e oportunidades aonde o mercado tradicional não está conseguindo fazer. E só tem um jeito, trazendo especialistas, fazendo num modelo mais boutique. Isso que é o que a gente quer levar para o seguro. Levar um pouco do modelo boutique, que você constrói, que você agrega, sem sair dos riscos tradicionais.
Perfeito. Eu acho que dá até uma liberdade de criar, né? Criar coberturas, exatamente, criar produtos, enfim.
Acho que assim, a nossa relação... Quando a gente fala do Grupo Multiplica numa relação comigo, ela começou no seguro de crédito, que é um seguro muito conservador.
Uhum.
E o formato que a gente montou da policy foi o desenvolvimento de uma policy bastante agressiva no sentido no modelo do mercado que existe.
Uhum.
Então, nessa situação, eles, em vários momentos, falam assim, mas espera aí, isso aqui teria que ser diferente. A gente tem condição de fazer muito mais, porque a gente consegue, no fim, a gente tem o cliente na mão, a gente conhece a operação, a gente sabe o risco de crédito, é o nosso negócio o risco de crédito, mas a gente quer também que a seguradora aprofunde mais nesses dados.
Uhum.
E aí, algumas vezes, a gente ficava travado em situações padronizadas,
uhum,
onde não, ele, como cliente, não ficava satisfeito com a situação.
Perfeito.
E disso a gente vinha falando, eles falando, meu, a gente precisa, num certo momento, a gente vai poder olhar para falar, cara, será que não vale a pena a gente ter uma seguradora de crédito?
Uhum.
E aí, a gente falando desse modelo, no fim, a gente falou, cara, por que não, quando eu comecei a estudar a operação do MGA, por que não trazer esse MGA onde a gente acaba sendo multiline, mas naturalmente cada unidade nossa tem um diretor técnico responsável focando a sua especialidade.
Legal.
Então, acho que o nosso DNA, ele vai ser esse, porque daí a gente fala, MGA é multiline, é normal? Não. Porque, no fim, é uma unidade de especialistas.
É quase alguém que saiu para montar a sua empresa no negócio que conhece.
Exatamente. Então, você pega aquela pessoa de carreira dentro de uma seguradora, o diretor técnico daquela seguradora,
uhum,
resolve virar um empresário.
Uhum.
Então, você tem essa possibilidade através do MGA. Só que, na nossa convicção, isso dá certo se você segregar as unidades e cada unidade você manter essa figura do responsável técnico que traga todo o diferencial para a operação.
Legal.
Então, para a gente ali hoje, a gente tem a Beyond PNC, que é a nossa operação que faz a parte patrimonial e engenharia,
uhum,
e temos a Beyond Marine, que é a nossa operação de transporte como negócio. E para frente a gente vai ter as outras Beyonds,
uhum,
que vão, no fim, complementando a operação, mas cada uma, no fim, atuando no seu formato.
E deixa eu perguntar uma coisa, até curiosidade de bastidores, digamos, claro, assim. Da onde veio a ideia de montar a Beyond? Veio do Fernando, que era da seguradora? Veio do Clube Multiplica, falou que convidou o Fernando? E como foi convencer a outra parte?
Eu acho que foi, assim, a nossa sociedade nasceu antes da própria empresa. Porque, no fim, quando a gente vinha para discutir ele como meu cliente na operação, eu na figura de corretor,
bom,
e ele como meu cliente na figura, nós dois estávamos incomodados, eu incomodado de não conseguir convencer a seguradora a realmente personalizar o produto e ele incomodado com aquilo que ele estava contratando naquele momento.
Assim, só tem isso?
Exato. Não consigo ir mais para cá?
É, isso. Impressionante. Era um vale de oportunidade gigantesco. Gigantesco. E isso a gente enchia o saco dele o tempo todo.
É.
Porra, vamos montar um negócio que seja diferente. Vamos montar um negócio que seja diferente.
E acho que assim, o nosso DNA, assim, no fim, nossas empresas são empresas de pessoas.
Uhum.
E o nosso DNA e aquilo que a gente valoriza é muito semelhante. Então, essa questão de você trabalhar numa operação de nicho, olhando as oportunidades, trazendo as melhores pessoas, motivando essas pessoas para elas participarem do dia a dia da operação ativamente, trazendo um atendimento diferenciado, é exatamente o conceito que o Multiplica colocou no ar e era o que eu operava, no fim, como corretor.
Uhum.
É, quando, no fim, eu deixei de ser corretor e virei a chave, virando a operação do MGA, esse leque se expandiu. Porque, no fim, hoje eu consigo conciliar as duas pontas.
Uhum.
Porque eu consigo conciliar a ponta técnica de realmente trazer um diferencial de produto, de qualidade de análise de risco, de subscrição, até a parte do atendimento.
Uhum.
Então, a nossa operação, nos nossos valores, a gente está sempre focado em servir. A gente tem pessoas dentro, a gente já teve oportunidade de contratar pessoas que são brilhantes tecnicamente, mas não topam servir. Não é o perfil de pessoas que a gente vai ter no time. Nosso time é um time de pessoas que estão dispostas a servir,
uhum.
porque a gente entende que é isso que a gente tem a entregar junto com a nossa competência técnica. Quando a gente vai para o lado da seguradora, o que a gente acredita é numa operação de complementariedade, onde a gente consegue entregar para a seguradora um nível e uma qualidade naquilo que não é o core business dela. Então, a gente nunca vai entrar para uma seguradora para atuar no core business dela. A gente vai atuar para complementar aquele ramo que, em dado momento, pode ser que para ela não faça mais sentido ter uma equipe própria para subscrever.
E você enxerga a possibilidade de complementar até a equipe própria? Exemplo, você tem seguradoras aí no mercado que são nichadas, de grandes riscos, vai. E mesmo dentro do de um... Vou pegar o transporte, que é a nossa área. Transporte,
que é massificado.
Tamanhos diferentes de cliente. Tem seguradoras que só atende daqui para cima e de repente você pegar aqui para baixo, eu atendo isso aqui para você. Existe essa possibilidade?
Com certeza. Acho que a gente, falando um pouquinho da nossa operação de transporte, que ela tá bem no início, ela está começando mesmo a florescer, ela é uma operação onde a gente fechou com a própria CAD,
uhum.
que é uma seguradora tradicional, né? nesse ramo,
uhum.
mas a gente vai...
Cara, em terceiro, né?
Então, em terceiro lugar, um volume de prêmios, é uma operação realmente muito forte e muito reconhecida pelo mercado, mas existiam ali alguns nichos e alguns produtos que ela não operava. Então, vou dar um exemplo. O desenho do Stock to Put, que é um produto que, no fim, o STP, que veio para o Brasil, depois de algumas distorções da utilização desse produto, perfeito. Voltou para trás, nós estamos voltando com esse produto.
Legal.
Então, a gente está, nesse momento, atrás de wording, fazendo toda a parte de colocação de resseguro, para a gente vir com essa novidade de operar junto com a CAD num produto que ela não opera hoje dentro de transporte.
Em países vizinhos aqui, nós, Chile, Argentina, é tão comum isso.
Exatamente.
A gente não...
E, Fernando, como é que funciona essa questão de vocês montarem o clausulado? Isso não acaba pertencendo à seguradora ou vocês fazem esse serviço para a seguradora?
A gente faz... quando a gente leva para a seguradora, dando esse exemplo,
uhum.
a gente leva o processo completo.
Uhum.
Então, o primeiro passo que a gente faz é definir como que a gente vai atuar, como que a gente vai distribuir, que no fim é através dos corretores, e quais são esses corretores que a gente vai operar e qual é o nível de clausulado que a gente vai querer ter de abrangência no processo. Quando a gente faz isso, a primeira etapa que a gente vai é estruturar a operação através do mercado de resseguro. Então, qual a capacidade que eu consigo para esse uhum. produto que eu estou atrás? Uma vez que a gente tenha sucesso nessa primeira etapa com o resseguro, a gente volta para a seguradora, para a cedente, que é a nossa parceira,
uhum.
já levando o processo completo, falando assim, ó, essa é a nossa sugestão de wording, essa aqui é a capacidade que a gente conseguiu, nosso formato de distribuição vai ser esse, a regulação do sinistro a gente sugere que seja feita assim, o gerenciamento através dessas empresas. Então a gente já volta com o pacote completo,
legal.
Porque a gente entende que esse é o nosso grande valor,
uhum.
da gente levar para aquela seguradora a especialização de uma coisa que às vezes ela não está olhando.
A Beyond, ela vai ficar focada somente nos grandes riscos ou vocês vão nichar para todos os tamanhos de risco, ou independentemente da prioridade que a seguradora quer que vocês tragam, né?
A nossa operação ela é focada em grandes riscos.
Ah, entendi.
Então, o nosso, acho que quando a gente fala do property, deu um casamento muito bom com a CAD, porque a CAD ela focava no property na parte massificada.
Ah.
Então, eles não faziam nada na parte de grandes riscos.
Entendi.
E a gente entrou já trazendo essa solução para eles completa, no fim, desde a regulação do sinistro, gerenciamento e toda a parte, no fim, técnica do processo.
Entendi. E Edu, quando você vê isso, assim, a questão do seguro, o que você vê de similaridades dentro do mercado que você já atuava? Você enxerga também, vamos supor, clientes, oportunidades de cross-sell dentro do seu, da operação?
Praticamente todos. Impressionante como o produto crédito e seguro, eles andam muito juntos, no principalmente falando de Brasil, né?
Uhum.
Todo mundo conhece o mercado financeiro. O Brasil vive de mercado de crédito. Toda empresa que não tiver um crédito praticamente não existe no Brasil. Então, todas têm. E todas têm seguro também.
Perfeito.
E a gente, falando de segmentação, a gente é uma casa muito mais para grandes clientes, como crédito.
Entendi.
Então, a gente não é aquela casa de crédito massificada. Então, até por ter esse conceito boutique, para dar esse atendimento diferenciado, para ser essa casa diferente, eu tenho que ter um perfil de cliente maior. Então, eu tenho que ter um perfil de cliente mais corporate.
Entendi.
Então, até nisso, a gente conseguiu ter a mesma cabeça e a mesma... o mesmo plano, né? Então, pra gente, todos os clientes que a gente conversa, é porque agora a gente tá num plano de cada hora fazer um produto, né? Não dá para fazer todos de uma vez. Mas todos os produtos a gente consegue usar em praticamente 90% dos clientes.
Tipo um cross-selling
total.
Isso é genial.
Eu acho uma base de 500 clientes, 500, 600 clientes.
Caramba.
Então já sai com uma carteira que dá pra gente aproveitar bastante.
E isso era uma coisa que no passado as seguradoras vinculadas a banco tinham muito essa força comercial, né? Que de repente, guardado as proporções e os nichos, né? Você consegue aproveitar, né?
Sim, agora só reforçando que a gente sempre vai estar respeitando o canal de relacionamento do cliente.
Perfeito.
Então, no fim, o que a gente quer aqui como casa é trazer a solução, porque assim, quando a gente olha crédito, o crédito, em vários momentos, ele se envolve no ativo do cliente.
Uhum.
E a proteção desse ativo é interesse da própria casa de que está cedendo aquele crédito. Então, nesse momento, o que a gente quer aproveitar é para realmente desenvolver produtos focados nesse perfil de operação e que ele possa ter a emissão através do seu próprio relacionamento do corretor atual, do formato atual do seu relacionamento. Então, acho que pegando um gancho na questão dos bancos, acho que é o mesmo formato quando a gente olha a força e o desenvolvimento.
Perfeito.
Mas não é como a distribuição.
Entendi.
Então não é a gente vendendo direto para a nossa própria carteira, não é isso.
Uhum.
É a gente operacionalizando e trazendo soluções para ser operacionalizado através do
usando
canal de relacionamento.
Usando o conhecimento que vocês têm do cliente para criar produtos específicos.
Exatamente.
O grande X, na verdade, é trazer algo melhor para o cliente. Abranger, tentar melhorar produto, tentar melhorar a capitalidade.
Até com a visão de cliente, né, que
total,
você foi, né?
Total.
E vocês acham que essa nova circular, eu esqueço o número, que dá maior liberdade para as seguradoras, as entidades...
Resolução,
operarem com mais...
Liberdade.
Né?
Criar novos produtos.
Isso influenciou
produtos.
Também
com certeza.
A própria vinda da MDA, cara. Agora a gente consegue expandir a nossa... Vocês falaram, né?
Eu acho, assim, quando a gente... O mercado de seguros ainda é um mercado muito tradicional.
Sim.
Se a gente for olhar, no fim, os números do mercado, eles se concentram nos mesmos há algum tempo, em um formato onde a gente vem desenvolvendo alguns produtos durante o tempo.
Uhum.
Então, a gente não tem disrupção, assim, falar, agora mudou a forma de venda, agora mudou a forma de contratação, não. A gente teve algumas melhorias importantes, a gente tem tido desenvolvimento de produtos importantes. O que a gente acredita, assim, fielmente, é que esse desenvolvimento que a gente vê do mercado de resseguro, trazendo suporte para novos clausulados, novas coberturas, aliado com companhias de nicho, como os MGAs no Brasil estão atuando, e buscando novas soluções, aí eu acredito que a gente vai ter um franco desenvolvimento.
Uhum.
E eu acho que a gente está muito nesse momento, respondendo diretamente, acho que a gente está muito nesse momento,
uhum,
por essa conciliação do mercado de resseguro e localmente você tendo algumas companhias buscando a diferença.
É.
E aí, no fim, acho que a gente vai ter cada vez mais novos produtos. Porque quando a gente olha assim, o mercado que existe, a gente fala muito dessa questão da penetração sobre o PIB, né? Que a gente tem aquele franco sonho de chegar em países desenvolvidos em duplo dígito. Mas a gente ainda está muito aquém. E quando a gente vê os produtos que a gente desenvolve, eles vêm numa escala de preço mais alto, de repente começa-se uma guerra de preço pelo mesmo mercado, e aí você vê o mercado enxugando, você vê mais clientes dentro do mercado, mas o mercado de alguma forma enxugando.
Uhum.
E o que eu acho que a gente, no fim, como MGA, vai poder trazer para o mercado, é que quando você monta um produto de nicho, você já vai trazer uma especialidade para dentro daquele produto, você sai da subscrição generalista, porque a subscrição generalista ela tem risco, que é você entrar numa atividade, depois de um tempo você começa a sair daquela atividade por conta de sinistro. E aí você vai deixando, vai carecendo aquela atividade ou vai cobrando um valor muito caro que inviabiliza a contratação por parte do cliente.
Uhum.
Então, naturalmente, eu acho que essas entradas do MGA, a gente gosta muito, somos fãs, obviamente, desse modelo que a gente está atuando, ele vai trazer para o mercado muita novidade. Mas acho que por esse momento que a gente vive também do desenvolvimento e a atenção do mercado de resseguro olhando o mercado local.
Legal. Eu explorar uma coisa que você comentou da questão do corretor e modelos de venda e tal, respeitar e tal. Do outro lado, pelo que vocês têm conversado com o mercado e tal, vocês percebem uma certa resistência do corretor, uma certa preocupação disso? E se sim, como quebrar isso?
O que a gente tem sentido por parte dos corretores, assim, nessa primeira fase do nosso projeto,
uhum,
a gente está muito, no momento ainda, muito passo a passo no atendimento aos corretores. A gente tem uma operação de nicho, uma operação limitada, e a gente não está aberto, no fim, para todos os corretores para, uhum, operar. Mas, nos corretores que a gente tem desenvolvido esse relacionamento, que são os corretores que têm o foco de atuação no nosso nicho, e é muito dessa troca que a gente tem tido,
uhum,
um grande diferencial que eles têm sentido é essa questão de você, o nível e a velocidade das respostas. Porque quando a gente fala de uma operação generalista, quem recebe do outro lado recebe informações muito diversas para tomar uma análise e uma resposta. Quando a gente fala de uma operação especialista, que é o nosso desenho, a gente recebe já informação no formato de especialista, porque senão a gente não conseguiria nem evoluir com a informação. Então, o nosso nível de resposta ele acaba sendo um pouco mais rápido, mas pela qualidade do dado que chega. Então, eu acho que quando a gente olha o mercado, nós também, e aí falando, vou falar do lado segurador, que eu atuei também muitos anos atrás, a gente tem uma atuação onde a gente não faz com que o mercado se desenvolva no nível de informação. Porque cada hora a gente pede um nível de informação diferente. E faz com que a gente não consiga padronizar isso, de falar,
uhum,
me dá esse leque de informação que eu te dou essa resposta. A gente foi pelos questionários de risco. Cada hora a gente está num nível de informação que tem um desenvolvimento, mas também tem uma coisa que atrapalha. Porque você vai cotar um corretor, vai cotar 10 seguradoras, ele quase que pega 10 informações, cada uma com um nível de propósito para poder chegar naquilo. Então, eu acho que quando a gente olha na nossa operação, como a gente trabalha com poucos, que são os corretores mais especialistas naquilo que a gente está atuando, e acaba, no fim, tendo um nível de relacionamento muito próximo, como a gente já tem uma relação muito, muito direta na informação que a gente precisa para subscrever, a gente recebe uma informação com uma qualidade maior, que dá um nível de resposta maior.
Uhum.
Quando eu olho o perfil generalista das seguradoras, eu acho que o fato delas, no fim, terem uma atuação mais generalista, faz com que elas recebam um nível de informações muito alta e elas também não têm braço suficiente para dar esse nível de resposta na velocidade que a gente dá, obviamente, porque a gente acaba operando de forma super limitada.
Uhum.
Então, acho que a grande surpresa dos corretores tem sido essa agilidade
E a nossa franca resposta no sentido disso eu faço, isso eu nem olho, porque não tem a ver com o nicho que a gente está atuando.
Uhum.
Então, acho que isso dá uma facilidade também para a gente em operação.
Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente recebeu aqui no passado o Caron, o Sérgio Caron, que ele é um corretor aí de transporte bem, enfim, conhecido e tal. E uma das coisas que ele comentou na época foi, pô, eu olho o aplicativo do meu banco lá, tiro o extrato, eu não desconfio do que está ali. Né? Eu consigo saber quanto eu tenho, as saídas, na hora. Que é uma questão que o mercado financeiro, em geral, sempre foi muito desenvolvido com tecnologia e com inspirar confiança para os clientes. Né? Eu te confesso que eu não conheço muito a questão dos investimentos, acredito que tenha alguma similaridade nesse dia, só que é algo que as seguradoras, especialmente quanto maior e mais grande risco, menos entrega. O que você acha que a gente pode aportar com a experiência da Multiplica nisso?
Na verdade, assim, o mercado brasileiro e as instituições financeiras no Brasil são, em termos de sistema,
uhum,
e informação, acho que é uma das melhores no mundo. Né? O, uhum, sistema do Banco Central e os sistemas dos bancos no Brasil, não só bancos, né? Investimentos, todos acabam sendo a mesma sintonia. É referência no mundo inteiro.
Uhum.
E o Banco Central está sendo elogiado aí nos últimos anos, fora do normal. Entrada do Pix, Drex, vários produtos aí que estão sendo desbravados pelo Brasil e que são referências no mundo inteiro. Então, isso sempre foi um DNA das instituições financeiras e do Banco Central para o Brasil.
Legal.
Ter o melhor em sistema e transparência ao cliente.
Legal.
Isso
é motivo para ser orgulhado, brasileiro.
Não, total. O sistema dos bancos,
uhum,
é
fenomenal.
Não tem um país que
muito
fala,
uhum,
que aqui é a referência da referência. Tanto que até por isso que os bancos no Brasil são um dos principais em resultado. Então, isso vem uma coisa atrás da outra. E o mercado de seguros é uma coisa que a gente está investindo pesado em termos de sistema.
Você sentia isso como cliente, Sara?
Não, como cliente, a informação era...
Foi jogar a verdade aqui na mesa, né?
Tinha que pedir com muita insistência.
Demorava.
Não, a transparência é muito
pouca. E
vinha
um Excelzinho
muito
lá,
pouca,
que era digital, né?
Até assim, eu vou te falar dos exemplos que a gente tem. A Allianz, a própria Allianz, a gente tem evolução de vários anos do produto. E hoje a gente tem uma sintonia praticamente online.
Legal.
Então hoje eu consigo enxergar tudo dos apólices, dos seguros. Sinistro é online.
Legal, legal, legal.
Sinistro, na verdade, não preciso falar com ninguém. Eu já entro no sistema e já acompanho tudo, começo, meio e fim.
Uhum.
Mas isso é uma coisa que a gente viu evoluir ao longo dos tempos, né?
E acho que a gente, aqui complementando o Edu, a gente, como MGA, a gente tem um ponto muito importante, porque a gente ali é um prestador entre a seguradora e entre o corretor.
Tá bom.
Se a gente não melhorar esse nível de acesso à informação, não faz sentido.
Uhum.
Então a gente também nasceu com esse DNA de trazer uma solução de tecnologia para o nível de informação. E esse nível de informação não é só para o corretor. Ele é para a cadeia inteira,
uhum,
onde a gente consegue ter o ressegurador entendendo como é que está aquela apólice dele, nível de taxa, de franquia, de sinistro, onde a gente tem a seguradora vendo de maneira online aquilo que a gente está subscrevendo, que ela ainda não recebeu.
Legal.
Porque a gente subscreve dentro de casa, manda para o corretor, e a gente acaba falando com a seguradora só no momento de emissão, porque no fim o authority é nosso de operação. Então, esse mecanismo de ferramenta, eu acho que para o mercado, em nível de a gente tirar um pouco dessa caixa preta, que é o mercado de seguros, e começar a trazer transparência, uhum, até chegar na ponta para o cliente final, é um ponto que eu acho que o MGA também tem a cooperar.
É.
Não, eu falar, obviamente devem existir diversos tipos de contratos com as seguradoras, né? Ela deve ser full, 100%, igual você falou, ela só vê na emissão. Mas vocês também pensam em ofertar ou já tem o pós-venda, que seria a própria emissão, de entregar com a chancela da seguradora?
Tem uma questão da legislação brasileira.
Uhum.
Como no fim a SUSEP ela não reconhece os MGAs,
como uma entidade independente e não ter uma regulamentação para os MGAs.
Entendi.
O que, que são os MGAs no Brasil? Eles são prestadores de serviço da seguradora. Assim como uma Crawford faz a regulação do sinistro, você tem a Beyond Seguros fazendo a subscrição da parte de seguro A, B ou C.
Uhum.
Então, nesse formato, a gente não pode ter a independência porque, no fim, a seguradora ela responde por aquele papel que está sendo emitido.
Uhum.
Então, naturalmente, ela faz todo o processo operacional e de validação dos termos daquilo que está sendo emitido. Então, eu acho que isso tem a ver um pouco com a evolução desse setor. Acho que o MGA ainda no Brasil é uma coisa muito incipiente, que vem num franco desenvolvimento e vai se desenvolver acompanhando um pouco do que os outros países fizeram, mas eu acho que vai requerer durante esse período também a gente entender como é que vai ficar as responsabilidades dentro do processo. O que eu vejo hoje claramente, a forma que a gente se posiciona, é que a gente é um prestador de serviço para o mercado. A gente é um prestador de serviço para a seguradora, em subscrição, análise de risco, gerenciamento e auxílio e gerenciamento da parte de sinistros, mas também, do outro lado, a gente é uma relação com o corretor de especialista, onde o corretor fala com o subscritor. A nossa equipe comercial ela é uma equipe de relacionamento, não é uma equipe de abertura de portas, ela é uma equipe que faz o relacionamento, mas a interação com o corretor no dia a dia sobre os negócios é direto com os subscritores.
Deixa eu só ver se eu entendi. Hoje, basicamente, as MGAs estão fazendo a subscrição, certo? Na hora que dá um sinistro, tá? Aí vai ter a equipe da seguradora que vai regular.
Perfeito.
Se o cara quiser reclamar, tá demorando, não sei o que e tal, vai ligar para você ou para a seguradora?
O cliente final?
Isso.
Seguradora.
Na verdade, ou o corretor, enfim.
A responsabilidade tem que ser grande da MGA para transitar a informação, né? Entre a seguradora num sinistro, por exemplo.
Então, um sinistro aberto, ele abre... O papel que ele recebe, a policy,
é da
seguradora.
Perfeito.
Então, o 0800 que ele faz a reclamação tudo. É da seguradora. O canal de relacionamento do corretor dele é através do MGA.
Tá, então aquelas vezes... Quando o corretor liga, pô, tô precisando de ajuda e tal, ele vai ligar para você e não para a seguradora.
É isso.
Então é meio que um relacionamento ali, um front comercial.
É um prestador de serviço daquela seguradora.
Bom.
Quando que a gente fortalece a nossa relação? Quando a gente faz o processo de sinistro fluir, quando a gente precifica corretamente, quando a gente entrega uma boa cotação. Então esse é o nosso grande ponto de fortalecimento da operação.
E aí nos sistemas de vocês, quando ele vai abrir o sinistro, você fica sabendo que o sinistro abriu até para você. Enfim, na hora que você for renovar, fazer... Ou até mesmo durante a vigência, se tiver que fazer ajustes.
A gente tem um responsável na nossa unidade de sinistro, que faz toda a parte de gerenciamento dos nossos sinistros.
Tá bom.
Então, a gente não regula o sinistro.
Perfeito, mas faz o controle.
Mas a gente faz toda a parte de controle, até para garantir a qualidade para ambas as partes.
Legal.
Porque para a seguradora, de que o cliente dela está satisfeito, e para o corretor a mesma coisa. Então, por isso que eu falo, a gente é um prestador de serviço para todos os canais.
Legal.
Por isso que o desenvolvimento da informação, o desenvolvimento da ferramenta e o desenvolvimento do atendimento está dentro do nosso core business. Como eu disse, a nossa equipe é uma equipe que serve. Serve o corretor, serve a seguradora, serve o cliente final no momento sinistro.
E como vocês estão focando em ser multilinhas, né, como você comentou no começo, você pode ter relacionamento com mais de uma seguradora.
Sim. A gente,
isso é tranquilo para a galera?
É assim, o que, que a gente... E aí não existe um formato definido, tá? É muito, obviamente, uma relação seguradora e MGA. Mas o que, que a gente definiu dentro da nossa operação? A gente vai ser exclusivo por ramo.
Tá bom.
Então, por exemplo, a parte patrimonial de grandes riscos em engenharia, a gente tem uma exclusividade com a CAD.
Legal.
E a gente vai fazer isso com eles. Na parte de transporte, a gente vai fazer a complementariedade da operação deles. Aquilo que eles não atuam é onde a gente vai fazer. E vamos fazer só com eles.
Tá bom.
Amanhã, quando a gente falar de outros produtos, a gente vai estar falando diretamente com uma única seguradora.
E qual que é a parte mais difícil? Negociar com o resseguradora ou negociar com a seguradora?
Na verdade, eu brinco que o Eu brinco que o MGA, como assim, é um bicho ainda esquisito, né? Você chega em alguns lugares, a pessoa fala, não, eu sou um MGA. Fala, o que é MGA?
Não, não sai daqui, vai tirar meu emprego.
Você é corretor?
Tem esse, não tem esse receio,
tem,
né?
Tem.
O tempo todo.
É um bicho ainda que as pessoas não identificam, sim, não é que fala, pô, você é isso. Não, o que que você é? A gente até foi chamado outro dia, curiosamente, por uma seguradora, e o papo era isso. Ela queria falar, o que que você é? O que você faz? Mas foi muito interessante, e acho que a gente, no fim, vem se posicionando muito claro nessa questão da prestação de serviço, e acho que esse é um ponto muito focado no nosso DNA. Mas o desafio, quando a gente olha, ele não tem um desafio único. A gente não tem, quando eu falo da questão de um MGA, não existe uma bala de prata, porque não adianta nada eu ter toda a capacidade e o reconhecimento do mercado de resseguro se eu não tenho uma cedente aqui seguradora disponível para emitir meu papel.
Uhum, uhum.
E não adianta nada também, do outro lado, eu ter uma seguradora que acredita muito no meu modelo e o mercado de resseguro não compra. Quando eu tenho esses dois pratos sendo equilibrados, eu vou para a operação. Quando eu vou para a operação, se eu não consigo estabelecer uma boa relação com o mercado, com os corretores, naturalmente eu também não desenvolvo, porque eu não vou entregar aquilo que eu vendi, tanto para o ressegurador quanto para a seguradora.
Uhum.
Então, o equilíbrio da relação hoje, ela se dá claramente em a gente saber aquilo que a gente vai buscar, como a gente vai buscar e o que a gente vai entregar de diferencial para quem operar conosco. Então, esse equilíbrio da relação tem feito muito do nosso sucesso. Assim, nesse curto espaço de tempo, aquilo que a gente se propôs a fazer, a gente entrega. Aquilo que a gente não tem capacidade, a gente deixa claro que nesse momento a gente não vai fazer. E a gente tem uma relação muito transparente com quem tem nos ajudado a vender o nosso produto no dia a dia.
Legal.
Bom, não, eu ia te perguntar, Fernando. A gente se depara com as seguradoras sem diversos guidelines, né? Uma faz ter apetite mais para isso, outra não tem para isso e tanto. Vamos pegar um exemplo de transporte, que é o que está na minha praia, né? Você pega, por exemplo, companhias que não estão trabalhando com certo nicho de mercadoria. Porque ela teve um resultado nos últimos 3 anos deficitário e ela percebeu que ela não está preparada para trabalhar com essa mercadoria. A MGA, ela, a própria Beyond, ela pode atuar nesse determinado nicho?
Pode.
Falar, cara, só isso. Eu preciso que nesse nicho aqui você toque no transporte. Essa mercadoria, que eu não sei trabalhar com ela.
Vamos trazer na realidade de transporte. Quando a gente olha o mercado de agro.
Sim.
É um mercado difícil.
Todo mundo pensa.
Eu acho que o mercado... Não, isso é motivo de discussão lá. Todas seguradoras.
É isso.
O ponto é, o mercado de agro inteiro é ruim? Não.
Não.
Eu acho que, e aí que cai, e aí que eu acho que o MGA ele agrega.
Uhum.
Quando a gente fala de um setor, e no fim a gente faz isso dentro de casa, a gente sabe exatamente a forma que dá para a gente operar nesse setor, que a gente consiga fazer com que o ressegurador ganhe seu dinheiro, que a seguradora ganhe seu dinheiro e o cliente tenha um bom produto para ser distribuído através dos corretores.
Uhum.
Então acho que essa sinergia é a capacidade que o MGA tem que trazer de solução. Então, assim, você virar para mim e falar assim, Fernando, vocês vão ter uma solução para transporte em agro geral? Não. A gente vai ter para uma fatia do agro que a gente entende que tem uma oportunidade e a gente quer desenvolver isso.
E até o seguro agrícola mesmo, você pensa em algum momento também entrar nesse...
Aí eu preciso ter a pessoa. First who then what? Se aparecer o cara de agro lá dentro, absoluta certeza que a gente vai. O
Gabriel teve aqui já, um cara bom.
Espetacular.
E até dentro disso, desses nichos, né? O agro hoje movimenta o país em termos de econômico.
Você não pode descartar.
Né? Você não pode descartar nem no transporte, principalmente no transporte, até eu diria, quanto mais nos outros ramos. Eles são consumidores dentro do mercado financeiro?
Na verdade, hoje, na nossa carteira, agronegócio representa 60%.
Ô, louco!
A gente é uma casa
não faz
bem,
ideia.
Bem forte pro agro.
Olha quanto que dá para brincar.
É o mercado mais carente, né? É o mercado que hoje representa mais de 30% do PIB.
Uhum.
E financeiramente é um dos mais carentes, né?
Uhum.
Você tem muitas cadeias dentro do agronegócio e todas elas, você vê, safra, estoque, mercadoria, transporte. Você tem uma porrada de produto que hoje eles são muito carentes, né? Hoje está difícil conseguir fazer seguro de safra. dependendo do produto e da região, puta, vai fazer seguro de safra no Rio Grande do Sul.
Geada, essas coisas.
Quebra de safra histórica. Dos três últimos anos, 30, 40%.
O mercado sofreu bastante nos últimos anos aí.
E é um mercado complexo na parte de transporte para fazer seguro.
Uhum.
Bem criativo, é bem complexo.
Eu acho que tá aí o segredo, né? Assim, se eu fosse pensar como...
Agora ele descobriu o segredo, agora.
Não,
é o segredo pra vocês aí.
Não, é porque tô pensando como... Eu nunca tive na posição de vocês, mas assim... É o que vocês falam da criatividade, né? Onde tá carente? Eu preciso criar uma solução ali.
É isso.
E como é que se faz isso? É estudo de mercado? São as pessoas, você falou, mas... Como você identifica?
Como ouvir o cliente de fato, né? Porque todo mundo fala que tem que ouvir o cliente.
Não, é tipo assim, vocês têm uma área de inteligência também.
Mas você sabe que tem um ponto interessante? Que quando a gente fala de seguro, a questão de ouvir o cliente tem acontecido através das aceitações. Porque você pega, na verdade, algumas atividades, elas hoje você vê ela cada vez mais minguando em subscrição. Então, esse cliente é um cliente que hoje ele não consegue ecoar dentro do mercado de seguros.
Uhum.
O que a gente está se propondo a fazer? Não é? A gente tem aquela história dos riscos declináveis do mercado.
Sim.
Há anos, que é uma tentativa, acho que, de botar esse produto de pé para amparar os setores que não têm hoje uma aceitação de mercado. Não é isso. O que a gente está se propondo a fazer, e aí muito pegando a experiência da pessoa que está liderando aquela unidade, então toda a experiência, as pessoas que no fim hoje a gente tem no time, são pessoas muito experientes, e a gente trazendo isso para uma realidade onde o que ela fazia de bom é um assunto que não nos interessa agora. Nos interessa agora aquilo que ela acreditava e não conseguiu desenvolver na casa dela. Por algum motivo, porque não tinha authority local, porque não tinha tempo. E aí a gente encontra várias situações. E quando a gente começa a responder essas situações, a gente começa, no fim, a criar o nosso BP daquilo que a gente vai atuar naquele ramo.
Legal.
Então, voltando no nosso slogan dentro de casa, primeiro quem, depois o quê. Então, quando a gente escolhe a pessoa, eu ainda não sei exatamente o que a gente vai fazer com aquela pessoa. Foi assim até agora e vai continuar sendo.
Uhum.
A gente vai desenvolver aquilo na hora que a pessoa estiver dentro de casa. E as conversas têm feito assim.
Não.
O que a gente quer desenvolver? E aí falando um pouquinho na questão de tecnologia. O mercado de seguros também carece um pouco de dados.
Muito.
Então você fala, volto para a figura do corretor. O corretor recebe uma visita de uma seguradora que pede para ele uma produção. E aí ele vira para o segurador e fala, mas eu te mando cotação e você não me responde a cotação. E aí fica aquele impasse na reunião. Bom, eu não respondi porque você não me deu informação. Blá, blá. Bom, primeira coisa que a gente está trabalhando dentro de casa é para a gente ter transparência total. Então, quando a gente sentar com o corretor, ele vai saber quanto tempo a gente demorou para apresentar, qual é o nosso prazo médio de apresentação, quantos casos a gente converteu, por que não converteu. Então, esse database é muito da inteligência que a gente vai ter dentro do nosso próprio business. Então, isso valendo para atividades, isso valendo para desenvolvimento de mercados. A gente teve uma rodada sabática, porque, no fim, apanhamos muito dos resseguradores, porque o ressegurador também no Brasil olha o MGA e fala, não, mas peraí, o MGA não tem que ter capacidade, quem tem que ter capacidade é a seguradora. O MGA no mundo tem capacidade, por que que você olha para o Brasil? Você dá capacidade
lá fora,
em outro país, por que que você olha para o Brasil e fala que é diferente? E assim, a gente tem visto isso dito pelos resseguradores, que muitas das atividades que eles não subscrevem, não dão capacidade, é porque ninguém leva nenhuma estatística para eles. Então a gente fala de alguns setores, moveleiro, depósito, algodão, que são hoje riscos que o mercado de property não subscreve, mas muitos resseguradores falam assim, mas peraí, ninguém me trouxe aqui uma base de dados me dizendo quantos tem, qual a qualidade desses aqui, classificação A, B e C, quantos se encaixam na qualidade A, quantos se encaixam na B e quantos se encaixam na C, para a gente desenvolver qual que é o gerenciamento que a gente pode fazer e qual é o formato. Então, a nossa inteligência de atuação está muito nisso, tá? A gente está nesse momento em com o nosso time técnico focado em algumas atividades a desenvolver qual a forma que a gente vai atuar nessas atividades.
Uhum.
Qual o gerenciamento que a gente vai fazer. A gente tem dentro da equipe prestando serviço para a gente a Risk Veritas em gerenciamento, o Alfredo Chaia, que é super renomado no mercado sim, local, no mercado externo. Brilhante. E
professor, eu chamo ele de professor.
Exatamente. E ele, no fim, tem esse desafio dentro de casa dos setores que a gente está escolhendo de criar esse mecanismo para a gente descobrir qual a melhor forma da gente buscar capacidade atrelada a um gerenciamento, atrelada a uma condição que sustente a sinistralidade daquele setor.
Bacana. E deixa eu te perguntar uma coisa, né? Aproveitando o first who, then, for,
then what?
Then what? Uma coisa que eu tenho visto, e aí no mercado de MDAs em geral, é que, pô, a galera que tá indo para esse mundo é uma galera do mais alto nível, digamos assim. Como é que vocês têm feito para convencer? O que tem destacado para elas para deixar, de repente, a seguradora, que já está acostumada há anos, e ir para uma MDA, que é algo relativamente novo no Brasil, né?
Sim. Acho que primeiro é fazer parte. No fim, quem está conosco, embarcou conosco nesse processo, faz parte de uma construção de um negócio, uma construção de uma linha, uma atuação, acho que muito próxima e realmente nesse modelo de construção. Os nossos valores dentro de casa, eles se remetem muito a uma linha de reconhecimento. A gente só vai ter as melhores pessoas se a gente souber reconhecer as pessoas no momento certo. E acho que a gente fez esse papel dentro de casa, da gente deixar claro o que a gente espera, qual o reconhecimento que cada um pode ter na sua linha de negócio e qual o desenvolvimento que a gente espera para aquela própria linha de negócio. Então, quando eu passo um pouco nessas searas, eu percebo que o sentido de pertencer faz muita diferença na vida das pessoas, naturalmente, porque elas realmente se sentem parte integrante. Na nossa empresa, todos pertencem.
Legal.
A gente não tem ninguém ali que tem um cargo operacional sem pertencer. A gente tem todos ali pertencendo. Então, trazendo isso para a nossa prática, eu acho que faz as pessoas se encantarem e querendo fazer parte e desenvolver. É uma coisa nova também. Então, naturalmente, o novo, eu brinco, tem a história de andar na reta e andar na ladeira. Andar na reta e andar na ladeira, os mesmos quilômetros, vai te dar, talvez, um condicionamento muito diferente quando você vai para a ladeira.
Uhum.
Mas também vai te dar uma visão muito diferente do negócio. E eu entendo que a gente, num negócio novo, a gente está andando talvez os mesmos quilômetros que várias pessoas, mas andando na ladeira, para talvez ali a gente ter uma amplitude de visão diferente.
Eu acho que você também falou alguns minutos atrás também da questão de que na seguradora, às vezes você tem, como o head de linha, o diretor de linha, você tem um certo pensamento, mas você tem que seguir só que os preceitos da companhia e tal. E na verdade, de repente, essa pessoa, por vivência, experiência, ela talvez tente caminhar de um jeito diferente e não consiga, né?
É isso.
Que é a própria liberdade, a criatividade que vocês falam.
É isso.
Isso e também pode atrair muitas
com certeza
pessoas.
Né? E ela se incomodar.
Eu tenho uma ideia aqui, cara, que, meu, né?
Eu acredito, mas
tá, eu não consigo ir.
É isso. Eu acho que a gente brinca dentro de casa, né? A gente tem que se indignar com as coisas que a gente não consegue fazer.
Eu falei isso esses dias. A falta de você se indignar com as coisas está deixando um marasmo.
Isso aí. E aí, na grande maioria das vezes, as pessoas não se indignam. Falam, é assim mesmo.
É assim mesmo, vamos fazer.
Mas da onde?
Deu sinistro, tá aí para. Não, velho, vamos.
Eu tive uma discussão com um cara um dia, eu virei para ele e falei assim, mas cara, posso fazer uma pergunta? Não me leva mal. Mas o que aconteceu na sua vida que você virou isso? Isso o quê? Você não se indigna com nada. Tô te mostrando um monte de coisa errada, você tá falando, é assim mesmo.
É.
Cara, esse perfil, no fim, é um pouco... É aquilo que eu também passei, quer dizer, quem tá conosco hoje e quem a gente traz pro time dentro do nosso lema, são pessoas também que têm a disposição de servir, porque não é fácil.
Uhum.
Quando a gente tá com a caneta na mão da subscrição, é muito difícil servir, porque você rapidamente fica muito arrogante. Você determina as suas regras e todo mundo só chega perto de mim que eu quero. E na nossa companhia não tem isso. A gente vai ser uma companhia sempre aberta, vai ser uma companhia focada nas pessoas, no atendimento dessas pessoas. Então, é uma disciplina diária para que a gente possa fazer. Por isso que eu vejo que as companhias, de maneira geral, acabam ficando mais distante, a área técnica mais distante, porque, no fim, tem um poder na mão que, na frente, dói muito você ficar o tempo inteiro falando não.
Uhum.
Mas, de verdade, eu estou aqui generalizando, mas a nossa atuação é uma atuação especialista. Então, nos dá o direito de ter esse posicionamento, de ter uma equipe técnica na frente dos corretores,
uhum.
porque, naturalmente, eles só vão falar com a gente daquilo que a gente faz.
Uhum.
Aquilo que a gente faz, a gente não tem nem capacidade de começar a olhar. Então, fica uma relação muito mais direta e muito mais fácil nesse uhum. sentido.
E deixa eu te perguntar uma coisa. Ninguém investe para perder dinheiro. Ninguém investe, né, para... Ah, vou brincar um pouquinho, daqui a pouco eu saio, né? É, você pode até ter o pensamento de vender um dia.
Não é ONG, né?
É isso aí. Você pode até ter o pensamento de vender um dia, mas não, ou de prosperar, enfim, crescendo nas vendas, etc. O que te faz acreditar nas MDAs, né? A gente até falava nos bastidores aqui, lá fora teve seguradora que vendeu as suas operações para MDAs e etc, né? Você acredita que esse momento do Brasil é um momento que tá só começando? Ou, é óbvio que você não vai falar que é uma modinha, senão você não tinha entrado, né? Mas, enfim, o que você pode falar lá de futuro?
Não, mas é exatamente esse ponto de não ser uma moda,
uhum.
que é o que a gente acaba tendo mais força para entrar, né? A conta de você fazer um investimento num negócio novo, algo que fora daqui já é super avançado, super concentrado, seguradoras querendo virar MGA,
uhum.
E o Brasil começando, algo que lá fora já é super conhecido, é bem visto, isso te dá um caminho gigantesco de crescimento e valorização do negócio.
Uhum.
Então, até com essa onda de empresas que investem no diferente, saem da caixa, criam algo que você pode ter um crescimento diferenciado, pegar uma fatia do mercado que não está sendo vista, tudo isso te traduz você poder entrar, você poder colocar dinheiro, você poder acreditar nesse plano de negócio. Então, não ser moda, é o ponto principal para você entrar ou não entrar. Uhum. No Brasil tem muito de moda.
Sim.
Uhum. O brasileiro, ele é muito do momento, né? E daqui
isso.
a pouco já não quer mais.
Perfeito.
Quantos restaurantes em São Paulo não abre e fecha na virada do ano?
É isso, paleta assim. Mexicana, né?
É isso.
Febre,
isso.
E de repente sumiu.
Podcast.
Hã?
Podcast.
Não, podcast não.
Esse vem pra ficar.
Assim, nessa questão, a tendência que rola lá fora, ela normalmente ela chega aqui mais atrasada?
Como
investidor?
Tudo. Impressionante. A única coisa que não é o mercado, a tecnologia financeira do Brasil, que isso é o contrário.
Uhum.
Tá começando no Brasil e os outros estão buscando como que o Brasil faz. Mas o resto, impressionante. A gente tem que buscar lá. Na verdade, o mundo inteiro tem que estar assim, né?
Porque sim.
Já não existe mais isso. Está tão globalizado que, independente do local, se é hemisfério norte ou sul, você tem coisas novas surgindo de tudo quanto é lado. E isso não adianta. Tem que estar antenado, tem que estar conhecendo, tem que estar vendo. Os mercados são muito dinâmicos. A globalização está violenta.
Deixa eu defender aqui também. Porque uma coisa que o Brasil é bom pra caramba também é tecnologia pro transporte. Especialmente pra proteção de roubo e enfim. Mas por um motivo ruim, né? Que a gente é o pior país do mundo.
Em termos de roubo de carga,
de roubo,
né?
E etc e tal. E eu tô vendo muito isso, assim, nas conversas que eu tô tendo agora. Tô tendo a oportunidade de conversar com outros países. Chile, Argentina, vizinho aqui, México e tal. Você falar o que a gente tem aqui pros caras é meio inimaginável, sabe? Então, eu acho que isso te dá oportunidades de abraçar mercados, né? Vocês têm essa pretensão de um dia evoluir para mercado latino-americano, etc?
Eu acho assim, como a gente ainda tem muito para fazer no Brasil.
Uhum.
A gente, nesse momento, se distrair abrindo um novo país ou tá muito fora do nosso panorama.
Tá bom.
A não ser que apareça a pessoa do país querendo fazer um negócio com a gente. Mas hoje está completamente fora do nosso panorama, porque, no fim, a gente quer ter essa operação realmente muito bem posicionada sendo uma operação multiline, mantendo as unidades especialistas e seus relacionamentos individualizados.
E até o tamanho do Brasil também, tem muito a se explorar, né?
É isso. E as seguradoras, cada vez mais, elas têm tido uma atuação de nicho.
Uhum.
Quanto mais elas se posicionam com nicho, mais nos abre oportunidade em alguma coisa.
Uhum.
Então, é essa situação de complementariedade que a gente vai buscando.
E uma curiosidade, vocês... Porque assim... Tem muita seguradora que já está estabelecida no Brasil, já tem suas equipes e talvez não queiram olhar muito para a MDA, até para preservar suas cadeiras, digamos assim. Mas talvez tenha muita seguradora que quer entrar no negócio brasileiro, mas não quer montar assim, né? Vocês veem isso como oportunidade também de trazer seguradoras de fora para o Brasil?
Sim, a gente tem já escutado e recebido muitas dessas demandas. Quando a gente faz esse bate-papo com os resseguradores, a gente acaba se envolvendo bastante com o mercado externo.
É, eles mesmo podem ser um link.
Exatamente. Então, a gente tem ali, através do relacionamento com eles, a gente já recebeu várias demandas nesse sentido. Mas ainda são papos muito preliminares deles entendendo e querendo vir para o Brasil.
Uhum.
É muito engraçado, porque a gente bateu um papo outro dia com um indiano, que ele falava, eu quero entrar no Brasil, eu quero entrar no Brasil e acho que o MGA é a melhor forma de eu entrar no Brasil.
Uhum.
A gente pode ser, pode não ser. Calma, uhum. O que você quer fazer aqui? Para quê? Uhum. A gente tem o nosso plano de negócios de nicho, a gente não é uma operação generalizada. Ele já tinha uma operação mais generalizada. Então, acho que a gente como país, a gente tem muito a desenvolver e tem um olhar muito importante para cá, que eu acho muito legal. A gente está no momento realmente do mercado de seguros, que eu acho que a gente olhando 5 anos para frente, acho que a gente vai ter muita diferença. Então a gente vai, como mercado financeiro hoje é um exemplo para o mundo, eu acho que a gente tem tudo aqui como país de ser um exemplo para o mundo também no mercado de seguros, porque a gente tem o mercado de seguros, a gente partilha de duas posições. Uma posição é a necessidade do produto pela questão socioeconômica. A gente falou agora do transporte. Por que a gente é tão bom em tecnologia de transporte? Porque tem muito furto.
Uhum.
Nos desenvolve junto com o ladrão. O ladrão se desenvolve, a gente se desenvolve na frente.
É isso aí.
Do outro lado, você tem a cultura da contratação de seguro. Então, quando você pega os Estados Unidos, a cultura da contratação lá, ninguém faz nada sem seguro.
É.
Mas por que eles não fazem nada sem seguro? Porque a lei funciona. Se você fizer uma coisa errada lá, você paga diretamente. Então, nessas duas pontos, eu entendo que cada vez mais a gente como país também está se desenvolvendo. Cada vez mais a gente tem mais execução das leis no país. Parou-se ser uma terra onde não tem lei, pelo contrário. Então, do outro lado, a gente também tem a necessidade pela questão socioeconômica. A gente tem uma violência muito maior que outros países desenvolvidos.
Uhum.
Então, naturalmente, nos dá a oportunidade de desenvolver a proteção para essas violências. Uhum. Então, eu acredito que essa combinação vai fazer... E aí a gente, no fim, tendo um pouquinho mais de sorte com a nossa economia deslanchando, naturalmente a gente vai ter mais oportunidade de desenvolvimento e crescimento. E aí sim a gente vai falar de um mercado de duplo dígito, que é uma coisa que desde que eu entrei no mercado de seguros, falam, você está entrando no mercado que hoje representa 3, 2%, do PIB, vai um dia representar rapidamente 12, 14% do PIB.
É verdade. Bom, pessoal, obrigado aí, espero que vocês tenham gostado. Se tiver mais alguma coisa que vocês queiram falar que a gente não perguntou...
A gente adorou a oportunidade, acho que só agradecer o espaço de vocês pra gente nesse momento, é realmente uma honra para nós estar aqui e esse mercado de MGA, toda oportunidade que a gente pode falar, pra gente é ótimo, porque como eu disse, é um bicho ainda não reconhecido por todos.
Uhum.
E a gente está cada vez mais, acho que tendo um pouco desse reconhecimento, estamos passo a passo fazendo um trabalho muito sério nesse sentido para a gente realmente desenvolver uma coisa legal e a gente acredita nisso. Então, parabenizar vocês, obviamente, pelo canal, mas mais do que pelo canal, pela seriedade que vocês tocam esse canal e pelos temas que vocês trazem aqui, que nós somos grandes fãs, mesmo não tendo vindo antes, mas somos grandes fãs há muito tempo.
Obrigado mesmo.
É muito importante ter esse espaço para poder falar um pouco de algo novo, né? Para a gente ter uma dificuldade grande de levar isso ao mercado, o mercado entender, principalmente os corretores, porque a gente vai ter um caminho longo de poder traduzir e trazer eles para mais próximo, entender um pouco desse DNA, essa novidade que o mercado está trazendo. Então, isso precisa desses canais para a gente poder trabalhar isso, né?
Não, contem com a gente. Acho que tudo que a gente puder falar e promover sobre o nosso mercado aqui é sempre bem-vindo.
É, e só amplia as opções, né? Novos
Mais
modelos,
opções, novas
é
ideias.
Para todo mundo, né? É para o mercado.
É isso aí. Obrigado, galera. Obrigado mesmo. Galera, recados finais aqui. Não deixe de se inscrever no nosso canal, no YouTube, no Surecast. Eu sempre esqueço. Estamos nas outras redes sociais também. Instagram, LinkedIn e Facebook. Além também, você pode escutar esse áudio, além dos outros capítulos, também pelo Spotify, o Deezer e outros canais aí de áudio. Beleza? Ah, não deixa o like. Não esqueça de deixar o like lá.
Não deixa o like?
Não, deixa...
Vou chamar o Bola pra você.
Deixa o like, cara. Deixa o like, ajuda a gente. Ajude a gente a promover esse mercado aqui. Quanto mais like vocês derem, mais esse vídeo vai chegar a mais pessoas.
Boa.
E nada?
É isso aí. Pessoal, sempre lembrando, o Surecast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que já trabalhamos.
É isso aí.
Fechou?
Obrigado.
Entre no X-Store, não esqueçam e
isso aí.
Até a próxima.
Beijo, abraço. Falou.
Valeu.